Isso. Os gritinhos que o marinado gosta.
É isso aí. Porque o marinado é um crime não ter os gritinhos na introdução.
Não ter os gritinhos e não ter ele falando, meus amores.
Marinaldo tem essa coisa, lembra muita gente, né? O Ceará, ele conhece todas as casas de swing que existe lá.
Não dá pra gente ir lá.
Ele quase compartilhar o amor.
Ele vai querer levar todo mundo.
Ele é o principal cara, é defensor da volta dessas casas durante a pandemia pra não deixar morrer, né? Tipo, ele defende essa pauta firmemente.
Com certeza. Bom, senhores, estamos aqui estreando a nossa conjunção de pessoas no Coqueiro News. E eu quero ter o meu momento de glória de virar e falar boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Bom, eu sou Gabriela Domingues, estarei aqui falando um monte de notícia maluca pra gente debater um monte de coisa absurda, mas dessa vez não tem robô erótica.
Ah, que pena, tá louco? Vim só por causa disso?
Pois é, hoje eu vou ficar devendo a robô erótica. Fazer o quê, né? E Vitor, tu já é da casa, né?
Sim, já tô de casa aí, mas no Coqueiro News é a primeira vez fazendo a minha estreia aqui. Pode não ter robô erótica, mas tem um esquilo erótico.
É, tem esquilo erótico. Não é robô, mas é esquilo.
Esquilo caprichado pela natureza.
A gente vai chegar lá. Vamos lá, trago notícias pra vocês. Notícias assim consideradas. Ah,
faltou apresentar o nosso convidado ilustre.
Ah, é? É porque ele já deu uma risadinha. Nosso convidado ilustre, diretamente do Papo de Calçada. Onde
a pessoa
somos
me convida e esquece de me apresentar. Como é que pode isso, Brasil? Como é que pode, Brasil? Acho que foi o meu gritinho de começo que atrapalhou.
Não, é que você tá tão dentro da minha vida que você aqui, ó, somos um só. Eu apresento, você apresenta também.
Então, pessoas, eu sou Paulo Zanella, lá do Papo de Calçada, vim convidado hoje aqui pra Gabriela e a aceitação do Vitor aí vai atrasar uma meia horinha aí pra gravar.
Tô disponível aí, eu sou do mundo.
Para aqueles que não sabem, fique o recado, Vitor, é do mundo. Mas vamos lá, temos uma notícia interessante e não muito surpreendente, porque vem de jovens e jovens costumam fazer esse tipo de coisa, eu acho.
Exatamente.
Jovens com...
Por isso que o jovem tem que acabar.
É, o jovem tem que acabar, ainda mais um jovem com gosto por pirotecnia.
E Free Fire, o que é pior ainda, se fosse só pirotecnia a gente até... ok...
Pirotecnia ok.
Ele poderia
agora
usar pirotecnia
Fire...
pro bem, né?
Poderia usar
pirotecnia pro bem,
é...
fazer um churrasco.
Não é fogo livre? Ele só levou muito a sério o título do jogo, tá ligado?
Nossa, pior.
Nossa, verdade.
Levou ao pé
agora,
da letra.
Agora você levou a um ponto muito bom. Ele realmente levou ao pé da letra a história. O que nós temos aqui?
O Free Fire tem que ser banido.
Um adolescente colocou fogo na casa após ele ser proibido de jogar Free Fire. A mãe com certeza virou e falou: não, chega, vai jogar outra coisa, vai jogar Among Us com seus primos. Ele falou: não, eu vou jogar Free Fire. E, cara, ele tinha 13 anos e ele botou fogo na própria casa em Goiás.
Aí já dá até pra emendar outra piada, que são com os cornos do Free Fire, né? E ainda é de
Goiás.
Ah,
tem isso,
só...
né? Tem isso.
Que lá que a boiada fica, ou então faz pelo sentido.
Isso é porque ele não tinha um irmão, senão ele tinha feito a dupla sertaneja. Ele não tinha um irmão pra jogar.
Exatamente.
Free Fire, né, cara?
Mas se a gente parar pra pensar, cara, esse é o tipo de notícia que eu esperava vir dos Estados Unidos, porque... Esse tipo de coisa eu vejo claramente sendo o cenário lá. Agora de Goiás, aqui nas nossas terras.
O pior é que eu achei isso também. A hora que eu li Goiás ali embaixo, eu falei, não é possível isso.
E lá, assim, Goiás é mais difícil fazer fogo. Nem sei se eles têm o isqueiro lá, o fósforo. Eu achei que eles faziam fogo no Paulozinho. Parece que funciona.
Essa região muito tá ali perto do Acre.
É.
Lugar perto do Acre, você imagina qualquer coisa, desde as mais baixas tecnologias até alienígenas e dinossauros.
Isso.
Mas, cara, o fogo foi assim, o cara tentou botar fogo na casa mesmo, assim. Queimou móvel, teto, parede, tudo.
Fez
tudo
um
que
senhor
direito.
Churrasco dos móveis e tudo mais.
Ele falou, ah, você quer Free Fire? Você vai ter Free Fire.
A mãe dele não deixou ele jogar, ele pensou em jogar a vida fora, né? Quase deu certo.
Ou tentou protestar, né? Vai ver, foi um meio de protesto pra conseguir o Free Fire de volta.
É, foi de graça esse fogo mesmo, porque ele lançou aí na...
Ou foi, vamos queimar tudo então.
É, que como ele deve ser muito acostumado a churrasco, né? Já que tá perto de boi lá, as coisas. Então ele já se empolgou demais
também.
Ali.
Ou vai ver, ele tava fazendo um churrasco e por acaso a mãe proibiu ele de jogar Free Fire e aí ele já foi e tacou fogo em tudo.
Exatamente, já economizou o tempo. Tá usando a habilidade de fogo dele tanto pro bem, fazendo um churrasco, e depois pro mal, porque proibiram o fogo grátis. É por isso que esses Free Fire não tem que ser incentivado. Esses Free Fire HD aí que o Marquito joga, então... Nossa senhora, tem como não. Sai dessa vida, Marquito, pelo amor de Deus.
Eu acho que a gente tem que defender não. Aqui que o Free Fire tem que acabar, porque não tá trazendo bens pra sociedade.
Com certeza. Joguem Wild Rift, muito melhor.
Eita.
Joguem Among Us.
Bom também.
Mas vamos lá. A nossa próxima notícia é que o Legado de Júpiter ganha um primeiro trailer cheio de ação pelo Netflix. Vocês estavam sabendo desse lançamento?
Então, eu ouvi falar levemente sobre ele uns tempos atrás, mas uma menção, mas eu sei lá, não me atraiu muito assim de início, até parece bem legal o trailer aí, eu até que gostei dos efeitos especiais, mas acho que ainda tá um pouco, sabe, que dá pra perceber que é efeito especial, não é aquele negócio tão imersivo. Isso. Só espero que não tente emular um The Boys aí, porque afinal de contas é mais nitidamente uma paródia da Liga da Justiça, esses personagens. Espero que pelo menos a série tenha uma cara mais própria, assim, seja mais autêntica e tal. E ficar só esse repeteco aí é meio cansativo.
Não, mas o interessante, assim, para os ouvintes que não sabem do que a série se trata, a prévia da série, ela mostra que vai focar em conflitos de família e os heróis tendo que se adaptar a um novo mundo. Então, meio que fica... Você vê que bebe da fonte do The Boys. E até de outros filmes de super-heróis que estavam bem em alta e tal. Então... Mas é uma HQ, né? Então...
Aí, tipo, o Júpiter, ele é o quê? Quem que é Júpiter? Eu não conheço a série, não.
Também, não sei, tô perdidaço. Acho que mais o título mesmo que me afastou, porque eu sei lá, achei um negócio muito. Muito piega, sabe? O Legado de Júpiter, sei lá, parece muito. Negócio anos, sei lá, 60, uma coisa assim, bem ridiculona, que é feita pra ser assim. Enquanto que no trailer eles tentam mostrar algo mais sério e tal, mais épico até.
Eu acho que até tem uma ideia
Júpiter
boa.
Júpiter talvez seja o deus romano.
Sim, pode ser o deus romano, mas acho que até tem uma ideia boa, porque ela tem a ideia de acompanhar os filhos maiores e super-heróis da história, tentando viver à altura dos seus pais, embora vivam em um mundo cada vez mais complexo. Então, não sei, a gente pode imaginar, tipo, filhos de super-heróis famosos que a gente conhece atualmente, os filhos dele decidindo se vão seguir a carreira dos pais, se não querem, sabe? Aquele conflito familiar, quando o pai tem uma carreira muito tal, assim. É isso que eu imagino pela sua descrição. Mas parece que vai ser muito interessante. Eu tô curiosa pra ver. Eu gosto de uma série de super-heróis, ainda mais quando ela vem no quesito super-heróis querendo ser mais humanos.
Personagens mais falhos, assim.
E pra passar raiva, né? Porque Capitão Pátria tá aí pra passar raiva.
Vamos ver quem que vai ser o Capitão Pátria daí, né?
É, aguardemos os próximos episódios. Nós temos também o trailer do primeiro samurai negro que luta pela liberdade do Japão. É um anime chamado Yazuki. Isso eu achei bem inovador.
E passou umas vibes do Afro Samurai, que é um anime que, se não me engano, ele tem 5 episódios. Eu assisti faz muito tempo. E se eu não me engano, ele tem algum quê dessa lenda aí no meio, mas ele era um negócio bem mais... Eu tenho a vaga impressão de que ele era mais urbanizado, assim, não era numa época tão distante. Mas esse daí, nossa, diferente do Legado de Júpiter ali, que eu fiquei até com um pé um pouco atrás dos efeitos e tal, eu achei que a animação desse tá muito perfeita, tá muito linda.
E eu acho que, assim, vai entrar num ponto mais... Até de ter uma coisa na história, né? Talvez fique um negócio menos aqueles animes, não que sejam ruins, mas aqueles animes que são puramente fantasia. Claro que esse vai ter um pouco de fantasia, mas puramente fantasia e sem um contexto histórico. Esse eu acho que vai ter um contexto histórico bem forte.
É, fantasia histórica.
É, a parte. É claro que vai ter aquelas lutas, né? De 3 episódios de duração. Quem nunca assistiu. Quem nunca assistiu Naruto e demorou pra ver 5 episódios, uma luta, vai ter mais ou menos isso, eu acredito.
Com certeza.
A risada foi porque vocês concordam, né? Vocês viram todos os episódios da luta do Naruto.
Nossa, pô. Não é só Naruto que faz isso, não, né? É uma prática bastante comum aí.
E uma coisa que é interessante é que é do estúdio que faz o Attack on Titan. Então eu dei uma olhada aqui no traço, eu achei que lembra um pouco o estilo, sabe? O Attack on Titan é um negócio mais adulto, assim, mais serião, mais porradaria, sangue, morte, destruição, titãs.
É, mas eu acho que vai ser também, então, porque fala de história, né?
E
pesado não é muita história, assim, nos animes... Que eu conheço.
Até tem alguns assim, mas realmente não estão entre os mais populares e tal. Se você for parar pra pensar a quantidade de anime de fantasia pura que tem, que tipo, transforma os samurais em quase semideuses, assim, lutando e coisa parecida. Mas acho que esse daí vai, apesar de ele ter mostrado umas cenas bem cinematográficas, assim, de batalhas e tal, acho que até certo ponto ele vai manter um pé no chão, assim, mas inevitavelmente ele vai cair nesse lado mais puxado pra fantasia mesmo, porque eu tenho uma cena aqui que parece meio que um exército de espíritos ou alguma coisa do tipo. Mas acho que a princípio ele deve se manter um pouco mais pé no chão.
Eu acho que vai ter essa coisa de fantasia que faz parte, né, do anime. Assim, eles nunca fazem uma coisa totalmente histórica.
Tem que agradar os shonen, né?
É, tem que ter morte, sangue, destruição, rasgação de roupa e... lutas dramáticas, sangue pra todo lado.
Deixar os garotos brincar, isso que tem que fazer.
É, tem que deixar o coração bater mais forte.
E foi uma boa escolha o pessoal do Attack on Titan estar envolvido, porque pelo visto vai ter muito sangue realmente e vai ser assim, batalhas bem viscerais, eu diria.
Mas tu viu o tamanho da espada do maluco? Pô, tem que ter sangue pra caramba.
É, tá certíssimo.
Aparecendo aquele cara que tem aquela espada absurdamente grande, Samurai X. É isso que eu pensei.
Ah, tô ligado.
Eu fui ver Samurai X há pouco tempo, então tá fresco na memória.
Ah, pera, que existiam umas espadas gigantes assim. Tem as katanas que a gente conhece, né? Que tem ali mais ou menos uns 60 centímetros a 1 metro, uma coisa assim. E tem as nodashi, que são tipo, praticamente da altura exata da pessoa que tá empunhando ela. É uma espada de guerra mesmo.
E eu acho que vai ser legal pra gente conhecer um pouco da cultura dos samurais, né? A gente sabe tão pouco, o que a gente sabe é, tipo, por filmes americanos, não muito por coisas japonesas que não envolvem fantasia. Então vai ser legal conhecer um pouco mais do jeito do samurai, sim, como funciona todo, né? A questão do samurai.
É, a época, né? A sociedade, como eles eram vistos e tal.
Porque a gente nunca tem essa ideia. A gente tem essa ideia, geralmente, de um personagem passando por isso e por fora, né? Então... tipo aquele filme do Tom Cruise, do Último Samurai. Ali eu acho que foi o mais perto que a gente chegou de conhecer um samurai, assim, uma rotina de samurai, um samurai mais de perto.
É ver o papel deles na sociedade, né? Mais do que as lendas que contam de super guerreiros e não sei o quê.
Sim, a gente quer ver mais.
Eles tiveram vários períodos, assim, né?
Sim, a gente quer ver um pouco mais que porradaria, né?
Uhum. Ou então uma porradaria que tenha contexto, né? Pelo menos.
É, a gente quer saber por que o cara tá batendo no outro.
Geralmente o samurai é porque o senhor feudal dele brigou com outro senhor feudal, então...
Mas vai ser legal ver isso em tela, né?
Não me engano, a época do anime é no auge dessas coisas aí, das guerras entre
os tretas,
feudais,
né?
E tal. Aham. Uhum.
Ah, então vai ser... Então
vai sobrar porradaria aí pras crianças, história pros velhos, vai ficar uma delícia.
Vai ficar bom.
Vamos aguardar aqui, né? Sem muitas expectativas pra não quebrar a cara quando lançar.
É.
Nossa próxima notícia é que vai sair uma animação adaptando um clássico dos quadrinhos, o Batman, O Longo Dia das Bruxas. Vai ser lançamento digital e Blu-ray. Vocês chegaram a conhecer essa animação?
Eu não lembro de nada disso do Batman, mas eu lembro que não tem filme sobre isso, Longo Dia das Bruxas?
Tem um quadrinho.
Um quadrinho?
É, a animação, assim, acho que é a primeira vez. Acho que essa daí é uma história que nunca, sim, de fato,
sim,
foi.
Sim, mas não relacionada ao Batman, não tem nenhum filme de terror ou algo assim? O Longo Dia das Bruxas?
Eu acho
talvez,
que tem.
É um nome que pega, então, provável.
Porque eu me lembro, cara, alguma coisa tipo... Eu tava lendo a notícia ali, é bem isso mesmo. Ele tem uma missão e tal, e... Só que daí, pra completar essa missão, ele vai, tipo, passando de fase, né? Vai pegando os vilões, todos os vilões que são contra, uhum, o Batman, e tem que derrubar todo mundo.
Eu achei legal que o cara que vai fazer a voz do Batman é o cara, o Jason Ackles, né? O Dean Winchester de Sobrenatural. Eu nunca imaginaria ele fazendo a voz do Batman.
É, mas se ele já dizia que era o Batman lá, agora é a hora dele se provar nisso aí.
Pois é.
Vê se ele vai ter o nível do... Acho que é Troy Baker, o dublador original do Batman nos Estados Unidos. E o cara tem aquele vozeirão poderoso mesmo de fazer o vagabundo se tremer na base.
Então, eu tô tentando imaginar o Jason Ackles fazendo essa voz dele, porque eu só consigo lembrar das vozes dele em Sobrenatural e são sempre, tipo, coisas muito agradáveis.
Mas ele participou de Scooby-Doo, tá ligado? Scooby-Doo, pô, já tá quase ali. Batman, Scooby-Doo, não é?
É.
Detetives.
Ele dublou, se eu bem me lembro, o Capuz Vermelho numa outra animação do Batman, que é Batman contra o Capuz Vermelho. E ficou bem legal, só que eu acho que ele realmente faz mais esse estilo desses personagens mais jovem adulto, sabe? Meio na loucura. Já o Batman, ele é um cara que é mais sisudo, é mais...
Não tem piadinha,
literalmente,
né?
Mais... Isso, ele é literalmente mais trevoso, né? Então não sei se ele vai ter aquela voz pra passar tudo isso aí mesmo.
Mas eu acho que vai ficar interessante, vai ser uma coisa que eu vou querer ver. Isso porque eu não sou muito fã das animações do Batman, mas essa eu tô curiosa pra ver, porque como vai ter um vilão que ele só mata no feriado, e aí eu quero ficar tipo, como assim? O cara, todos os feriados, uhum, ele mata? Quero essa informação, já estou querendo.
Então, é exatamente isso. Tanto que é O Longo Dia das Bruxas, porque se eu bem me lembro, na HQ, os assassinatos, eles começam num Dia das Bruxas e a investigação leva um ano inteiro até chegar... ali de fato e se encerrar também no Dia das Bruxas. E aí tem essa coleção de vilões aí que vai aparecendo no decorrer da trama e tal, mas a princípio, assim, pela primeira metade, ele é mais centrado na investigação do assassino em particular e menos em enfrentar esses mini bosses que são aí o Coringa, a Mulher-Gato, o Pinguim, etc. Tanto que o Coringa, ele aparece nessa animação quase como se fosse a primeira aparição dele ou algo do tipo. É bem impactante, assim, a situação. Tanto que no tempo que se passa essa HQ, não tem nem o Duas Caras ainda. Então, meio que a galeria de vilões do Batman ainda tá se formando ali. E aí, como são meio que os primeiros anos do Batman, é legal ver ele se desenrolando aí pra resolver esse caso, que até então é o mais complicado, mais complexo, mais trabalhoso dele, pra ele se evoluir lá como vigilante. Aí conforme você vai ver ele crescendo ali, aprendendo a lidar com essa situação toda, também ver os outros vilões entrando e fazendo ali as viradas de história que acabam acontecendo. Só espero que na animação eles consigam dosar isso daí de perseguir o vilão principal ali, que é o feriado,
uhum,
e realmente deixar esses vilões mais consagrados um pouco mais ali pra depois, pro final, ou então momentos esporádicos, assim, caso eles vão diferir muito da HQ, porque senão acaba roubando demais a cena e deixando o principal antagonista ali apagado. Eu acho isso meio chato de acontecer.
Sim, até porque eles estão colocando vilões que são famosos, né? Tipo, Coringa, assim, né? É um vilão famoso dentro do Batman. E aí vai colocar do lado do feriado, que às vezes nem é tão conhecido, assim, pra quem não acompanha a HQ. Nunca ouviu falar dele. Então, é uma coisa assim, tem que saber como eles vão dosar isso aqui.
Depende da proposta. Sim, da parada, mano. Porque no Coringa ninguém quer mexer mais. Até o Joaquin Phoenix e os caras lá não fazer alguma merda, os caras vão deixar ele, né? Porque eles querem ganhar dinheiro e tal. E os dois vilão, ninguém... Ainda não saiu as paradas deles, né? O charada que eu lembro é aquele do Jim Carrey ainda, tá ligado?
Sim, não saiu um novo charada, né?
Aquela parada ainda. Duas caras ainda só um comecinho. Então acho que o cara tem que ter muita pica agora pra mexer. E realmente, esse pode ser o primeiro, tá? Que não é tão conhecido, eles podem querer criar um... No mundo já do audiovisual, uma cara pra ele, né? Mas nem é difícil algum pegar o charada e falar assim, não, vamos fazer o charada que vai arrebentar também. Entendeu?
Eu acho que eles precisam, né, dar uma força, assim, pros outros vilões do Batman, porque eles são muito apagadinhos. E é isso que o Paulo falou, alguns deles a gente... Teve o quê? Um filme muito antigo, que é...
Lembra do Pinguim, daquele filme lá, que escroto que era?
Sim!
Caraca, como é que era o do... Nossa, não me lembro o nome do ator. Era o Danny DeVito?
Era o Danny DeVito.
Era ele mesmo?
Era.
Nossa, já achava bizarrão na época, depois de ver mais adulto, meu Deus.
Pois é.
Aquele personagem.
Apesar
que
o filme é bom.
Fazia, pois sim, aquele o filme vilão.
Nossa, o Mr. Freeze do Schwarzenegger. Caraca, e ainda tem um Bane lá meio feito às pressas, alguma coisa assim. O cara deve ter recebido de pagamento só um salgado e um refri pra tá lá, porque é ridículo. O veneno dele lá, né, que o Bane, ele tem esse... Ele geralmente, assim, nos quadrinhos, ele é mais um líder de gangue, apesar dele ser um cara fortão, né, por causa do veneno que ele injeta nele. Ele ser um vilão mais de combate mesmo do que de maquinações, assim como é o Charada, por exemplo, que apesar de ter tido lá no filme ruim do Schumacher, tem o Charada da série Gotham, que é muito bom, não sei se vocês já assistiram a série, mas vale muito pelo Charada, e o Pinguim, que são fantásticos nessa série, e aí no filme lá, o Bane, que normalmente nos quadrinhos é um líder de gangue e tal, ele praticamente ele tem um país só dele lá, guiado pela gangue dele. Ele vira um capanga mudo que nem rosto tem e que é seguidor da Era Venenosa. Nossa, esse filme é horrível pra ele, meu Deus do céu. É traumático me lembrar desse Bane.
Sim, e eu acho que Gotham foi uma das coisas que eles mais acertaram, assim, do Batman, na minha opinião. Porque Gotham é excelente. A forma como os vilões vão se formando de acordo com o passar do tempo. Nossa, isso é incrível, os vilões, assim, tudo começa a fazer sentido. Eu não sabia que o Pinguim era Pinguim pelo motivo que ele é o Pinguim. Porque no desenho ele é...
Como ele odeia o... Como ele é chamado assim, ele vai abraçando isso.
Uma pessoa vestida de Pinguim, né?
Então
na série deu uma abertura, assim, nos olhos. Foi...
Deu mais coração pros vilões ali, né?
Deu. E eles são
uma
muito
história, assim, real pra eles.
E eu defendo o menino Bruce, então...
Menino Bruce comprando antiguidades caríssimas e fechando boates.
Esse é o menino Bruce.
É o menino Bruce. É jovem, né? Mas pelo menos não jogava Free Fire.
Pelo menos.
Senão teria botado fogo na casa, né?
Minha casa era um pouco cara pra botar fogo.
Ah, então acho que o Bruce do Ben Affleck jogava Free Fire, porque no Batman vs Superman lá a mansão dele já tá destruída pelo fogo. Vai que ele ficou um putaço da cara. Ele
claramente
o Alfred
ele
não deixou ele jogar, ele tá com fogo na mansão, Wayne.
Deve ter sido isso. Agora a gente descobriu mais uma coisa sobre esse filme.
Isso.
Gente, temos mais uma notícia aqui muito estranha. Então preparem seus corações. Ainda não é a última notícia do dia, mas essa é estranha. A reviravolta fala bem. Uma mulher descobriu que a noiva do filho dela é a filha dela que estava perdida. Mas o filho é adotado e o casamento deles continua.
Casos de família.
Só que ela revela que o filho é adotado, entendeu? E o casamento continua.
Eu não sei dizer se é casos de família ou se é novela mexicana, mas é um pouco dos dois.
É, mas vocês têm que ficar ligados que isso aí aconteceu aonde? Onde aconteceu isso aí?
Isso foi na China.
Cadê? Então. Nossa, mas lá tinha que é muito ser, né? Difícil você identificar se a pessoa tem um filho ou não, tá ligado?
Todo mundo parecido.
Não, mas aí tá a pior parte. A gente ainda não chegou na pior parte do problema. Eles estavam lá no casamento deles, reunidos. A noiva se aproximou do altar. Tava todo mundo aí, né? Ai, meu Deus, casamento. Aí ela chega, segura na mão do noivo dela. E aí o noivo vê uma marquinha de nascença na mão dela. Aí ele olha e começa a chorar. Porque é a marca de nascença idêntica à marca de nascença que a filha perdida, que a mãe dele tinha. E ela sendo adotada pelos pais dela, as coisas se encaixaram. Então, então é, imagina, isso, você tava só indo casar, e aí você descobre que sua mãe verdadeira é a mãe do seu marido.
É a sua sogra.
E aí eles se reuniram, casamento, a cerimônia aconteceu mesmo assim, porque em teoria eles são irmãos, né? Então, sim, mas eles não podem casar, mas ele é irmão.
Nossa,
adotado.
Tem um plot twist dentro do plot twist. Né?
E a mãe desmaiou.
Imagina se ele não sabia que ele era adotado, ele descobriu na hora ali também.
Sim, a mãe dele.
Então,
revelou,
ela descobriu, ela revelou na hora.
Entendeu?
Que ele era adotado também.
Sim.
Nossa!
Mas imagina se não é, e daí?
Vai ficar pra história.
Chegou a, não sei como é que é a cultura na China, se é tão radiante quanto a cultura brasileira, né? Mas os caras descobrem no casamento que vai casar com a irmã. É meio bravo, né, cara? Aí, pô.
Não, mas o pior foi: eles fizeram todo esse fuzuê aí de descobrir que ela era a filha perdida, o filho é adotado. Aí eles viraram. Aí nesse momento eles pararam o que eles estavam fazendo, viraram pra mãe da menina e falaram: ô, oh, ela é adotada? Aí eles falaram: ah, é. Aí eles, meu Deus do céu, aí confirmou, entendeu? Porque nossa, ela adotou ele depois de cansar de procurar por ela.
Sim, faz sentido. O que eu mais achei maneiro...
Qual é a possibilidade disso acabar acontecendo, né?
Sim, porque lá tem 1,5 milhão de pessoas. Qual a possibilidade de você casar com a sua irmã desaparecida, entendeu?
Pois é.
É.
Mal sabiam eles que o chinês ali presente iriam ver um drama mexicano, né?
É, porque isso foi basicamente o drama mexicano, digno de novela.
Mas deve ter ficado aquele climão lá do cara perceber que tá se casando com a irmã. É.
Não, mas aqui tem um relato da noiva falando
que
reencontrar a mãe dele.
Vocês são irmãos!
É.
Aí dá aquele close e faz aquele instrumental.
Será que foi naquele momento de alguém tem algo contra esse casamento? Será que foi nesse momento que aconteceu a coisa?
Nossa, se não
ia
foi,
ser mais
tá
dramático
errado
ainda. Mas tem um relato aqui na notícia de que, segundo a noiva, encontrar a mãe dela foi melhor que o casamento.
Eita!
Agora só falta descobrirem que esse filho adotado, o marido dela, é filho biológico dos pais adotivos da noiva. Aí pronto, aí fechou. Fechou o fuzuê.
Nossa senhora.
Todo mundo é mãe de todo mundo.
Nem os maiores roteiristas do mundo iriam criar uma história dessa.
Eles foram perto do mesmo mercado, talvez lá em Wuhan, que começou com o coronavírus, e se perderam, tá ligado? É. Aí os dois ficaram sem pais, sem filhos. As duas famílias ficaram sem filhos. Aí o assistente social pegou e catou os dois. E os dois foram lá e adotaram cada um.
É.
Nossa, dá pra fazer um anime com esse enredo, hein?
Eu acho que, ó.
Tá, nossa, me passam as vibes estilo Love Hina, essas coisas assim. Meu Deus.
Funciona pra um Love Hina. E agora, meus queridos, a gente vai para a melhor notícia deste coqueiro. Foi encontrado um esquilo bombado com as bolas gigantes que olha fixamente nos olhos e assusta a vizinhança.
Acende, puxa, prende, solta. Numa mão tá o copão, whisky, Red Bull. Na outra o lança perfume, comentei mais um com o tênis.
Essa manchete é excelente.
O bichinho é, meio, é monstrão. O negócio é monstrão.
Mas isso aí que dá anabolizante pras crianças, tá ligado? Esquilo não come criança. Tá, aí tá ele comendo anabolizante e absorveu pra ele, tá ligado?
Tá comendo nozes com whey.
Aquele esquilinho era do gelo, tá ligado?
É.
Não seria mais útil pra criança.
Não, eu fico olhando esse esquilo e eu fico, meu Deus, imagina você encontrar isso no parque. Você tá andando no parque e tem esse bicho te olhando.
Olhando fixamente nessa posição.
Eu ia ficar meio que...
Sabe se ele tá puto com você ou se ele tá tarado por você. Porque pode ser qualquer uma das duas coisas nesse momento.
E as duas dão medo.
Com certeza.
E ela tava passando o cachorrinho dela. Imagina o cagaço que não passou o cachorrinho dela. Esse bicho.
Nossa, ela nunca mais vai sair de casa isso daí.
Não, e o melhor é a frase final da matéria. O esquilo ainda está solto e vai pegar você.
Tá cara de
foi aonde mesmo. Isso mesmo? Falou aí o país?
Não.
Porque eu não quero topar com esse esquilo aí, não. Olha só, o pessoal que fez a matéria ainda
falou,
tá deixando
hein?
A gente no suspense.
Eita. Não falou, deixando suspense pra gente ter medo de todos os esquilos que passar por perto.
Eu tô vendo aqui na fonte que eles pegaram. Tá, é Metro UK, talvez tenha sido na Inglaterra. Dando uma de Sherlock Holmes aqui.
Também estou dando uma de Sherlock Holmes aqui pra tentar encontrar o esquilo bombado.
É, tem foto do Príncipe Harry aqui. Da...
Mas a Inglaterra agora tá produzindo esquilos bombados? Será que eles estão planejando um ataque aos esquilos americanos, que são fofinhos?
Não, deve ser pra atacar os morcegos que passaram o coronavírus pros chineses. É um exército de esquilos tarados.
Mano, esquilo desse tá. Só se assusta. Se você não tem como não fugir dele. Olha a cara dele, olha a cara que ele faz.
Tarados e bombados. É muito nome de filme pastelão, de comédia, estilo American Pie.
Eu acho que tem que ser tipo tarados e bombados e a foto desse esquilo.
Com certeza.
Gente, eu tô abismada.
Abismada ou impressionada?
Abismada. Eu não sei proceder um esquilo desse.
Esquilo,
eu fico pensando.
Eu nunca confiei em esquilo, tá ligado? Desde aquele filme lá do... Sem Floresta, tá ligado? Não, esquilo que causa todo o problema. Uhum.
É. Cara, eu gosto de esquilo, mas eu não gosto desse esquilo.
É um guaxinim, mas o esquilo lá do Sem Floresta, ele é aquele que toma guaraná, energético, alguma coisa assim, ele fica tipo flash.
Ah.
Agora imagina esse esquilo com aquela velocidade.
Isso.
E tomando todo o whey que ele toma.
Sim.
Será que eles estão tentando formar os Vingadores dos esquilos? Temos um.
Você vai dar pra juntar uns bichos aí junto com esse esquilo aí e fazer uns Vingadores também. Pode pegar o ilustre mito brasileiro Chupacu de Goianinha. Colocar lado a lado com esse daí. Nossa, perfeito.
Ou é só um esquilo na academia e nós estamos botando maldade nele, pô. É só
o
de malhar, puxar ferro, tá ligado?
Ele tava só tirando uma foto pro Insta e a gente tá julgando ele mal, olha só.
Aí a gente vai ver, vai descobrir o Instagram dele, vai estar lá, o de hoje tá pago.
É.
Mas é isso, gente. Comentários?
Estou assustado com esse esquilo me olhando. Eu vou até tirar essa imagem daqui.
É, eu vou
é
fechar.
É muito intimidador,
eu
porque ele tá com muita moral.
Com
assim.
Medo.
ele bota muita moral nessa pose. Assim. Ele mostra que ele tá cagando pro mundo.
Eu vou ficar aqui de boa, fechei aqui a janela, porque eu não quero mais olhar pra esse esquilo, porque eu não quero sonhar com ele.
Essa foi uma seleção de notícias caprichadíssima também.
Finalizando com esse esquilo que não pode esquecer que vai atrás de você.
Ó, metade das notícias foram tudo notícia gold. Vocês que estão ouvindo esse programa, vocês são privilegiados.
A gente pode mudar pra Coqueiro News, Gold News.
Exatamente.
Coqueiro Gold News.
Golden Edition. o Golden Experience para os Jojo Fags, eles entendem.
Bom, vamos encerrando por aqui. Paulo, onde as pessoas podem te encontrar nessa vasta internet?
Vocês sabem que o CocoCast e o Papo de Calçado tem uma longa parceria, então o Marinaldo e alguns companheiros aqui do CocoCast sempre estão lá no Papo de Calçada. E é lá onde você me encontra junto com o resto da patota. É, o Gabriel, a Renata, o Bruno, a Angélica e a Gabriela que tá aqui, o Maicon também. A gente tá toda semana lá disponibilizando episódios para vocês. E não esqueçam, por favor, de ouvir a nossa novela, Fogo, Chamas Eternas do Fogo da Paixão. Tá fazendo muito sucesso aí na podosfera. A novela produzida pelo pessoal do Papo de Calçada lá e com a participação especial do Marinaldo aqui do Coqueiro Cash. Victor, e me siga no Twitter, Paulo Alenaz. Não, Paulo Zanella, com 2 A.
Alenaz ou Zanella?
Paulo Zanella com 2 A.
Sigam Paulo Zanella no Twitter, ele tá Twitter.
No Instagram, agora. No Facebook, tá. É tudo Paulo Zanella com 2 A. 2 L's.
Tá on fire nas redes sociais, né?
Ele tá super Twitter. Esse homem agora
gosto
tá.
De curtidas. Gosto
tá na
de
rede
tweet.
Social.
Se fosse uma modalidade olímpica, já levava um ouro ali, né?
É. Vitor, onde te encontramos além do PokerCast?
Vocês podem me encontrar no meu canal no YouTube, o Nerdverso. Tá algum tempo aí sem vídeos, mas tem vídeo inclusive lá do próprio Batman, o Longo Dia das Bruxas. Eu já fiz análise do quadrinho já faz uns tempos aí. O vídeo tá meio antigo, mas tá bom. Então confiram aí. Claro, eu tô aqui no CoqueiroCast sempre, tanto nos casts principais ali que saem geralmente no sábado, eu acho. Vai que mudou o calendário, eu não tô sabendo, mas eu fico sabendo por últimas coisas mesmo. E aqui no Coqueiro News, daqui pra frente, muito mais vezes.
Yes. Bom, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail coqueirocast@gmail.com. Eu ainda estou esperando os e-mails que vão colocar como assunto Gabriela, funcionária do mês. Eu estou esperando esse momento de glória. Temos também o nosso Instagram @coqueirocast, o Twitter @coqueirocast, que vocês podem mandar dicas e sugestões. A gente está também nas melhores plataformas para ouvirem o podcast, Deezer, Spotify, quem quiser pagar nós, a gente está lá também. E é isso, pessoal, eu espero o e-mail de vocês falando a frase perfeita de todos, que é Gabriela funcionária do mês. E é isso, agora como a gente encerra um jornal? Não é boa noite? Bom, vamos
pra
lá.
Mim funciona.
Boa noite, mundo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Vitor.
Todos, até a próxima. Fiquem com Deus aí. Vamos que vamos.
Boa noite.